Pessoas com deficiência enfrentam diferentes dificuldades no dia a dia, sendo algumas das mais comuns aquelas ligadas a se deslocar para onde quiser, ouvir, enxergar ou realizar tarefas cotidianas, como conseguir se vestir ou tomar banho sozinhas. Eu sou o André, tenho um doutorado em psicologia e hoje, com a ajuda da amiga e psicóloga Bárbara Mello, quero falar com você sobre o quão comum é a deficiência física, quais são alguns dos seus possíveis efeitos psicológicos e como podemos contribuir para a inclusão de pessoas com deficiência. Se achou o tema de hoje relevante, não deixe de clicar no joinha para nos ajudar, inscreva-se no canal e siga a gente nas redes sociais. Cerca de 1 bilhão de pessoas vive com alguma deficiência atualmente, o que corresponde a mais ou menos 15% da população mundial. Esse número deve aumentar devido a fatores como o envelhecimento progressivo da população e a prevalência crescente de doenças crônicas, como câncer e diabetes. No Brasil, em torno de 17 milhões de pessoas viviam com algum tipo de deficiência em 2019, e quase metade dessas pessoas eram idosas. A deficiência física tem diversas causas possíveis. Ela pode surgir em decorrência de condições hereditárias ou adquiridas, como doenças crônicas, transmissíveis, transtornos mentais e lesões devido à violência ou a acidentes. Em um estudo feito entre 1990 e 2017, pesquisadores descobriram que as quatro principais condições relacionadas com a deficiência são a dor lombar, os distúrbios relacionados a dores de cabeça, os transtornos depressivos e a diabetes. As doenças crônicas, como câncer e doenças cardiovasculares, os acidentes de trânsito e o uso de drogas também são grandes fatores de risco para desenvolver uma deficiência. Ter uma deficiência física vai muito além de apenas apresentar alguma disfunção no corpo. Ela também envolve a discriminação, a exclusão e diferentes limitações que essas pessoas vivem com frequência. Alguém com paralisia, por exemplo, pode enfrentar grandes dificuldades para ter uma vida social satisfatória devido à falta de acessibilidade em certos locais e ao modo preconceituoso pelo qual é tratado pelos outros. Inclusive, o preconceito é algo muito comum na vida de alguém que possui uma deficiência. Uma das suas manifestações ocorre através de certas expressões muito usadas por aí até hoje para se referir a essas pessoas. Expressões como deficiente, aleijado, inválido, pessoa com necessidade especial ou portadora de deficiência caíram em desuso ou são considerados inapropriados hoje em dia. Isso porque elas reduzem a pessoa a uma única característica, desconsideram a sua individualidade e por outros motivos mais específicos a depender do termo. Cada vez mais, a expressão pessoa com deficiência tem sido considerada a mais adequada. Algumas das principais vantagens dela são reconhecer a existência da deficiência, mas sem fazer isso de uma maneira eufemista ou como se essa fosse a característica mais relevante da pessoa. Uma crença muito comum é a de que essas pessoas são sempre corajosas e inspiradoras, quase como se fossem super-heroínas do mundo real. Ter uma deficiência significa passar por um processo de adaptação às limitações que surgiram, o qual costuma envolver vários altos e baixos. A sexualidade de pessoas com deficiência também é alvo de preconceito. Tirando o fato de que possuem uma deficiência, elas podem exibir padrões de interesse sexual ou romântico semelhantes aos de qualquer outra pessoa. Apesar disso, muita gente as enxerga como infantilizadas, imaturas ou desinteressadas por atividades sexuais. É comum pensar que usuários de cadeiras de rodas estão presos a elas e são dependentes delas. A cadeira de rodas é um dispositivo de mobilidade, e, na verdade, ela promove mais independência e autonomia. Além das barreiras relacionadas à discriminação, outras consequências comuns para pessoas com deficiência são o acesso reduzido a locais, serviços e direitos, bem como menores índices de escolaridade e taxas maiores de desemprego. Como já falamos em outros vídeos, as relações sociais impactam bastante a saúde mental e o bem-estar das pessoas. Por conta do isolamento e do estigma social, muitas pessoas com deficiência enfrentam mais obstáculos para desenvolver relações com os outros. De acordo com alguns estudos, essas pessoas são mais propensas a vivenciar a solidão e a apresentarem um menor suporte social, especialmente quando a condição financeira delas é mais desfavorável. Alguns dados sugerem que a prevalência de sintomas de ansiedade e de depressão é maior entre pessoas com deficiência do que em outros grupos, assim como os níveis de sedentarismo. Esses índices podem ter aumentado durante a pandemia, causando mais isolamento, um acesso mais precário ainda a serviços de saúde e, consequentemente, maiores prejuízos na saúde mental delas. As consequências da COVID-19 vão além desses impactos psicológicos. Como explicamos em outro vídeo, alguns estudos sugerem uma maior incidência de disfunções cognitivas e físicas de longo prazo após infecções pelo vírus. Complicações cardíacas, pulmonares e derrames podem decorrer disso, e, consequentemente, elevar os níveis de deficiência. Para que as pessoas com deficiência alcancem e mantenham o seu máximo de independência, de capacidades física, mental, social e laboral, a reabilitação é uma parte fundamental. Ela envolve etapas como o diagnóstico e o cuidado de condições clínicas por meio de terapias específicas. O tratamento deve ser feito por uma equipe multidisciplinar, composta por psicólogos, médicos, fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, por exemplo. Cada profissional ajudará a pessoa em uma dimensão diferente da vida que foi afetada pela deficiência, contribuindo assim para o seu bem-estar geral. A reabilitação é oferecida através da assistência hospitalar, de clínicas especializadas ou em serviços na comunidade. No Brasil, o SUS oferece atendimento por meio dos Centros Especializados em Reabilitação e de Oficinas Ortopédicas, que produzem meios auxiliares de locomoção, como próteses. Outro aspecto que promove a inclusão social, assim como a reabilitação dessas pessoas, é a prática esportiva. Por meio dela, os indivíduos com deficiência podem alcançar maior funcionalidade e oportunidades de interagir com os outros. Como explicamos no nosso vídeo sobre atividades físicas, o esporte também contribui para a saúde física e mental, além de ajudar a quebrar alguns estereótipos a respeito das capacidades dessas pessoas. Se você se identificou com alguma dessas ideias pré-concebidas sobre pessoas com deficiência e gostaria de adotar um olhar mais inclusivo e respeitoso, aqui vão algumas dicas que podem ajudar. Dica número 1. O protagonismo das pessoas com deficiência é muito importante. Os estereótipos sobre esses indivíduos acabam incentivando as pessoas a suporem o que eles desejam ou precisam antes de ouvi-los com atenção. Simplesmente ouvir a perspectiva deles permite que eles mostrem quais são suas reais necessidades, contribuindo para que políticas públicas e direitos sejam garantidos ou conquistados. Dica número 2. Caso você encontre alguma pessoa com deficiência que aparente estar precisando de ajuda, não tem problema perguntar se ela precisa de algo e qual seria a melhor forma de ajudá-la. Só tome cuidado para não ser muito invasivo ou tentar ajudá-la sem antes perguntar. Dica número 3. Se uma pessoa com deficiência estiver acompanhada de alguém, não fale dela como se ela não estivesse presente. A capacidade de comunicação dela pode ser tão boa quanto a sua, e caso necessário, o acompanhante pode mediar a comunicação entre vocês. Existem diferentes maneiras de promover a inclusão de pessoas com deficiência. Você pode denunciar, por exemplo, situações de discriminação ou de falta de acessibilidade aos órgãos competentes. Assim, você estará ajudando a dar visibilidade à luta das pessoas com deficiência e contribuindo para o bem-estar delas. A garantia de direitos é fundamental para que essas pessoas possam exercer a cidadania de maneira plena, mas muitas vezes não é isso que acontece na prática. Para que a qualidade de vida, a saúde física e mental de pessoas com deficiência possam melhorar, precisamos mudar a maneira como elas são vistas e tratadas na sociedade. Se explorar os conhecimentos da psicologia é algo que te interessa, então não deixe de conferir o meu livro que acabou de ser lançado, O Ser Humano, Manual do Usuário, As Origens, Os Desejos e o Sentido da Existência Humana. Você pode comprá-lo no link que está aqui embaixo, na descrição do vídeo. Esse livro foi pensado especialmente para aquelas pessoas que têm muita curiosidade sobre a mente humana, mas que nunca fizeram uma formação acadêmica na psicologia. Se você é da psicologia, é bem possível que aprenda coisas novas e interessantes lendo ele, mas o meu foco foi atingir aquelas pessoas que ainda não sabem o quanto a psicologia pode ajudá-las. Muito obrigado a todos vocês que fazem parte do programa de apoiadores do Minutos Psíquicos. Vocês são uma enorme motivação para a gente continuar fazendo vídeos aqui no YouTube. E se você gosta do nosso trabalho, mas ainda não é um apoiador, clique em Seja Membro aqui embaixo para saber quais são os benefícios exclusivos que a gente oferece em troca do seu apoio. Agora também é possível fazer uma doação direta para o canal através de um Pix, e o QR Code para fazer isso está aqui na tela. Hoje eu falei sobre a prevalência da deficiência física, algumas das suas causas, consequências, estereótipos e a importância da reabilitação. Também trouxe algumas dicas de como adotar uma postura mais inclusiva e respeitosa em relação a essas pessoas. O que você achou do vídeo de hoje? Se tiver gostado, clica no joinha, comenta aqui embaixo a sua opinião, inscreva-se no canal e clique no sininho. Um vídeo que você pode assistir agora e que tem muito a ver com o tema de hoje é o que a gente fez sobre lesões cerebrais.